Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Manuel Castro Almeida, vice-presidente do PSD, foi presidente de Câmara e secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
Um gosto.
Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Capital. Essa palavra tem várias interpretações. A primeira que me vem ao espírito é Capital Lisboa. Tenho uma grande ligação aos territórios, ao país inteiro, e, portanto, há uma certa dicotomia entre a capital e o resto do país. Eu sou dos que penso que o país está muito fortemente centralizado na capital, e a primeira palavra é-me desagradável, a ideia de centralismo, porque é um erro, e não tem nada contra as pessoas de Lisboa, tem contra o espírito de capital dominador. As pessoas que acham que para decidir coisas importantes tem que se estar sentado na capital. As cadeiras que pensam bem são as cadeiras que estão na capital. E o mesmo cidadão, se mudar de sítio e for decidir para outro sítio, já não decide tão bem como na capital. E depois pensam em capital, capital dinheiro, uma coisa essencial para o investimento que cria riqueza e cria emprego. Eu não diabolizo o capital. Acho mesmo capital como uma coisa que deve ser acarinhada, com regras, evidentemente, mas tem que ser acarinhada e valorizada. Longe de mim diabolizar, eu sou contra quem diaboliza o capital. E depois podia falar de muitos outros capitais, mas acho que já me fico por aqui, não vale
Esses são os
a pena.
essenciais, os fundamentais.
Exatamente.
O Governo e o PS apelaram um consenso robusto na definição do Plano Nacional de Investimento 2030, portanto, o plano de investimentos estratégicos do país na próxima década. Estamos a falar de transportes, mobilidade, ambiente, energia e por aí fora. O PSD está disponível para dar o seu acordo a este plano de investimento?
Vamos ver. O tempo em política é muito importante, o tempo em que se fazem as coisas. O tempo que o governo escolheu para apresentar este plano não é o melhor tempo. Eu, aliás, tenho sempre a suspeita que o governo só apresenta o plano no fim da legislatura porque não tem obra para mostrar e quer distrair as atenções. Já que não tem obra, como é normal, para inaugurar, inaugura papéis, ou mostra papéis, ou ostenta papéis. Portanto, o tempo não é bom para se apresentar um plano de tão longo prazo, nem para obter consensos políticos em períodos eleitorais.
E o que é que isso significa? Que não vão à discussão?
Não, vamos. Mesmo o assunto é demasiado sério para nós fugirmos dele. Vamos encará-lo de frente. E dissemos isso ao governo. E o nosso grupo parlamentar do PSD, na Assembleia da República, está a trabalhar e vai continuar a trabalhar para ajudar a melhorar ou a construir um verdadeiro plano de investimentos.
Porque o que existe não é.
Não, o que existe não é. O que existe não é. O que existe é, se quiser, é uma proclamação, é um panfleto, não é um plano. Se o governo persistir em querer decidir o plano nesta altura, que não é uma boa solução, mas se o governo persistir nisso, nós vamos fazer várias propostas de alteração a este documento para o transformar num verdadeiro plano. E se o governo as aceitar, nós votaremos contra. Se o governo não aceitar as nossas propostas, nós votaremos. Se não aceitar, votaremos contra.
Ao contrário, não é, daquilo que acabou de
Exatamente,
dizer.
E que propostas serão essas? Já estão definidas, algumas propostas? Já estão em.
Olha, em primeiro lugar, é preciso olhar para a natureza, para o tipo do documento, para a metodologia como ele foi construído. Como eu dizia há pouco, isto não é verdadeiramente um plano, é um panfleto, um manifesto. Um plano teria que ter, e este não tem, uma calendarização dos investimentos ao longo dos 10 anos. Não se pode dizer, nos próximos 10 anos vamos fazer isto. Bom, é preciso dizer o que é que se faz no ano 2021, 2022, 2023, 2024, de forma que ao fim de 2 anos, 3 anos, 4 anos de execução se possa avaliar o grau de execução do plano. Se tiver tudo para até 2030, bom, temos que esperar por 2030 para avaliar se o plano foi cumprido ou se não foi cumprido. Por outro lado, é preciso concretizar minimamente o plano. Há cláusulas, há dotações enormes, dotações de 400 milhões de euros, 500 milhões de euros, que estão totalmente em aberto. Você não faz ideia qual é o investimento em concreto que vai ali ser feito. E se é feito no norte, no sul, no litoral, no interior, se é no Minho, se é no Algarve, você não faz ideia. Eu não resisto a dar-lhe um exemplo, tomei uma nota. Por exemplo, dizer 450 milhões de euros, veja bem, 450 milhões de euros são para implementar soluções inovadoras no processo logístico em contexto urbano. Você é capaz de me dizer onde é que vai gastar 450 milhões de euros do dinheiro do povo? Isto não diz nada. É preciso integrar isto, concretizar isto. Só lhe dou mais uma. 200 milhões são para aumentar a conectividade entre Portugal e Espanha com investimentos em ligações transfronteiriças. no Minho, em Trás-os-Montes, na Beira, no Algarve, que ligações são estas? É uma estrada, é uma autoestrada, é uma ponte, é um comboio, é o quê? É preciso concretizar minimamente dotações tão vultuosas como estas, têm que ser concretizadas. Portanto, é preciso pôr um calendário neste plano, ou neste documento que ainda não é plano. É preciso concretizar. É preciso dizer exatamente de onde é que vem o dinheiro, se é dinheiro do Orçamento do Estado, se é dinheiro de fundos europeus, quanto é que vem do Orçamento do Estado, quanto é que de fundos europeus, quanto é que é privado. E é preciso uma coisa muito importante também, que é credibilizar as estimativas orçamentais. Nós precisamos saber quem é que fica por estas estimativas, quem é que dá a cara por elas, quem é que as subscreve. Estamos cansados de ver estimativas que não são cumpridas.
Mas quem é que dá a cara como?
É preciso. Este plano tem um conjunto de estimativas orçamentais. Para fazer a obra, por exemplo, está projetada para a Linha do Norte, por exemplo, um conjunto de remodelações na Linha do Norte, 1.500 milhões de euros. Este número, quem é que o deu? É uma ideia do Ministro? É o Secretário de Estado? São as infraestruturas de Portugal? Nós precisamos de ver qual é a estimativa, olhar para a estimativa. Alguém tem que assinar, tem que dar a cara por ela. Alguém tem que se responsabilizar pela estimativa. Estamos cansados de ver estimativas serem ultrapassadas, violadíssimas, multiplicadas por 2, por 3 e por 4, e depois não sabemos quem é que fez esta estimativa.
Mas com o detalhe que pretende, isso é uma discussão que vai arrastar-se durante longos meses.
E não lhe parece razoável arrastar ao longo de meses a discussão de investimentos de milhares de milhões de euros para os próximos 10 anos? Se gastarmos meio ano a fazer isto, não é uma coisa razoável. Ainda por cima, nem sequer é urgente, não há pressa. Se o governo qualquer governo, este governo, tem ainda 7 meses à sua frente para governar, ou 8 meses. Tem um plano deixado pelo governo anterior, o PETI, que dura até 2030 e só está executado a 20%. Portanto, se o governo quer fazer obra, não lhe falta obra para fazer e já está programada há muito tempo. Portanto, não é urgente fazer isto. Eu acho bem, eu sou a favor de construir um plano a 10 anos. Mas tem que ser um plano a sério.
Mas o PSD vai iniciar a discussão, mas sem um fim à vista. Ou seja, é para ir discutindo.
Não, logo que tenhamos estes elementos, temos condições de votar. Bom, se o governo for diligente a fazer tudo isto, a fazer uma análise custo-benefício de cada uma das obras. Porque vamos ver uma coisa. É preciso uma estrada em Trás-os-Montes. E é preciso uma estrada no Alentejo ou na Beira. Você só pode fazer uma delas. Qual é que vai fazer? É preciso haver um estudo que mostre...
Mas quanto tempo é que estima para negociar este acordo?
Meses. Meses, com toda a certeza. São alguns meses.
Os 7 meses? Até às eleições?
Não sei. Depende da rapidez com que o governo der resposta às questões.
Mas há um perigo de se arrastar até 2020.
Qual seria o problema? Não vejo nenhum problema nisso. Há planeamento feito. Se o governo quiser fazer obra, não lhe falta obra para fazer. Se isto puder ficar feito nesta legislatura, tanto melhor. Mas também, muito em cima das eleições, não é possível estar a fazer, nem é conveniente, não é o tempo próprio, como bem se compreende, para estar a fazer
uma vez que
planeamento a 10
anos. Só para concretizar, para além da calendarização, uma vez que a proposta passou à especialidade sem votação e uma vez que o PSD está disposto a apresentar projetos de resolução nesse sentido, vai concretizar alguma coisa? Vai propor algum investimento concreto que não esteja previsto
vou-lhe dizer. Nós vamos, em primeiro lugar, procurar assentar numa metodologia que seja correta, que transforme este documento proclamatório num verdadeiro plano. Precisamos de calendarizar, precisamos de identificar fontes de financiamento, precisamos de concretizar o documento, que é muito... Este documento é muito embrionário, é incipiente, precisa de ser aprofundado. E é esse trabalho que deve ser feito. E no âmbito desse trabalho, nós vamos colocar várias questões. Eu próprio, enfim, com outros companheiros meus, andámos a correr o país de norte a sul, a falar com muita gente da estrutura partidária, de autarcas, de deputados. De norte a sul do país, ouvimos várias pretensões que não estão atendidas neste plano. Temos várias. Nós queremos, também não vou dizer, é preciso fazer esta estrada, esta e esta. Não queremos fazer uma lista das pretensões, não passa a ser um plano. Isso é apenas uma lista de necessidades. Para transformar isto num plano, nós vamos querer saber ao Governo, ao Senhor Governo, diga lá, vocês ponderaram isto, não ponderaram esta estrada, não ponderaram esta pretensão, ou ponderaram, deixaram-na fora, porquê? Porquê é que não foi considerada esta e esta e esta? Vamos identificar um conjunto de pretensões que não foram consideradas.
Mas o que eu lhe pergunto é assim, a partir dali há alguma questão que digam determinantemente não faz sentido, ou tudo é discutível?
Ainda não temos condições de dizer isso, mas... Pode virar com o aprofundamento do estudo, com mais, quando, porque precisamos de mais informação do Governo. E quando nos chegar essa informação, não excluo que chegamos à conclusão que há ali coisas que estão a mais. Mas também há coisas que estão a menos. Repare, eu pergunto-lhe, por exemplo, porquê é que não estão ali considerados investimentos na área da saúde? Na área das florestas. São duas áreas muito importantes. Os investimentos da saúde são pesados. E é preciso planear a prazo. Porquê é que não estão os da saúde? Eu já não digo aquelas coisas menores, não é preciso pôr cá o Palácio da Justiça que vai construir, ou a escola secundária. São coisas de 4, 5, 6 milhões de euros.
Dê-me um exemplo na área da saúde que devia estar contemplado.
Olha, os grandes hospitais. Estamos a falar, um hospital grande custa muitas dezenas de milhões, e há alguns, o de Lisboa, custa centenas de milhões.
E essa será uma proposta a apresentar pelo PSD?
Temos que prever e passar a incluir, e o Governo deverá fazer propostas nesse sentido, e os partidos da oposição também, investimentos na área da saúde, como na área da floresta. São duas, a área do ordenamento florestal, temos tantos problemas no verão, com o ordenamento florestal ou com o desordenamento florestal, é um momento próprio para incluir esse tipo de investimentos. Saúde e floresta são duas áreas que nós gostaríamos de ver aqui incluídas.
O Presidente do PSD, Rui Rio, quando falou desta questão, mostrou-se disponível para discutir este plano de grandes obras públicas em nome do interesse nacional. Sendo que disse que não era possível, além das grandes obras públicas, não se deviam descurar também pequenos investimentos que poderiam ter um grande efeito multiplicador.
Exatamente.
Depois do levantamento feito, encontrou algum pequeno investimento que faça sentido apostar e que o PSD venha a propor agora na negociação parlamentar?
Aí é muito visível na área das estradas. Fizeram-se grandes itinerários principais, que estão quase todos feitos, também é certo que não está feito. O IP3 não está previsto neste plano. A ligação Coimbra-Viseu tem que lá estar prevista. Este é apenas um exemplo ainda de um grande investimento que deve ir para...
Já está lançada a obra.
Que deve ir para o plano. Mas ele vai consumir dinheiro, sobretudo a partir de 2020. Mas estava-lhe a dizer que, para além dessa, que é um dos poucos exemplos de grandes obras que precisam de ir para o plano, depois há um conjunto de pequenas ligações que justamente vão potenciar o grande investimento que foi feito. Fez-se uma obra de 100 km e agora falta fazer uma de 3 ou 4 que vai ligar uma sede de concelho a um grande itinerário. Nós tínhamos aqui uma métrica, de facto, que parecia, faz sentido. Não queríamos que nenhuma sede de concelho do país ficasse a mais de meia hora de uma grande estrada, de uma estrada principal, de uma autoestrada ou de um IP. Era uma boa... seria um bom critério. Parece-nos que isto é um bom critério que podíamos utilizar daqui para a frente.
Mas ir a esse detalhe num plano destes faz sentido? Ou seja, esses pequenos investimentos não deveriam ser tratados à parte de outra forma?
Eu digo-lhe com toda a clareza. Eu entendo que num planeamento destes há 10 anos, nós devíamos, em cada um destes programas, de identificar 75%, 80%, 85% do investimento devia ficar desde logo identificado. E deixar uma margem para decisão posterior ou para imprevistos da ordem dos 10%, 15%, máximo 20%, que ficariam para decisão posterior. Isto é que é razoável. E, portanto, as pequenas obras não têm que ser todas identificadas, ficariam para decisão posterior. Mas o grosso das obras tem que ficar identificadas.
Se o Governo acabar por aceitar ou calendarizar e orçamentar devidamente os investimentos que estão propostos no PNI, isso bastaria para o PSD apoiar o plano ou há algum investimento de que o PSD não abdica para dar o seu apoio?
Há vários investimentos que é necessário considerar, porque, desde logo, há aqui uma marca bastante forte neste plano. Este plano está muito, muito orientado para as áreas metropolitanas, já nem digo para o litoral, é para as áreas metropolitanas, Lisboa e de Porto, e esquece excessivamente o interior. Era uma boa oportunidade de fazer algo pelo interior que não é feito. A dimensão de coesão está esquecida neste plano. E, portanto, há um conjunto de investimentos que é necessário acrescentar.
Mas vamos a questões em concretas e talvez assim seja mais fácil. Por exemplo, o PCP defende como projetos prioritários a alta velocidade nas ligações de Lisboa, Porto e Madrid. Concordam, por exemplo, com esta situação?
Parece-me a mim claro que, por exemplo, na linha do Norte, ela precisa de uma grande intervenção. Como está a situação entre Gaia e Ovar, há uma sobrelotação que impede hoje a circulação de comboios em quantidade suficiente. Não há linha suficiente. É preciso reforçar a capacidade de circulação. Mas ainda há várias coisas que é preciso apurar sobre a questão das bitolas. É um assunto que não está devidamente esclarecido ainda em Portugal. Que é preciso garantir que as nossas mercadorias cheguem à Europa, têm que passar os Pirineus e têm que partir de Portugal. Não é concebível que nós tenhamos que ir a Salamanca ou a qualquer cidade espanhola colocar as nossas mercadorias para elas irem para a Europa. É um dos pontos fracos deste plano, não há aqui uma articulação evidente com a Espanha. E nós precisamos de nos articular com os espanhóis em matéria ferroviária. Os espanhóis continuam a construir em dois tipos de bitolas diferentes. Precisamos saber exatamente quais são as linhas em cada uma das bitolas para podermos fazer o nosso planeamento. Se for em bitola ibérica, você pode remodelar uma parte da linha e manter a outra. Se for em bitola europeia, tem que fazer a linha toda nova.
Relativamente aos montantes do próprio plano, são 22 mil milhões. O PCP já veio dizer que é insuficiente. Do vosso ponto de vista, é suficiente, não é suficiente ou ainda é prematuro de falar no valor?
Neste momento é prematuro, manifestamente prematuro. Para já são 22 mil milhões que incluem vários milhares de milhões que são privados.
7 mil milhões.
Que dispensam um bocadinho a intervenção pública. Mas não me repugna nada dar um sinal aos privados de para onde é que eles podem orientar ou não, e digamos que os privados percebam qual é o consenso político em torno de alguns investimentos privados, faz sentido. Não vou por aí. Agora, saber se o plano é de 19 mil milhões, ou de 22 mil milhões, ou de 24 ou de 17, isto diz muito pouco às pessoas. As pessoas quereriam era ver, que se conhecer qual é o critério que os políticos usam para decidir onde é que põem o nosso dinheiro. Isto é que era importante transmitir ao povo, ao cidadão eleitor. Qual é o critério? Porquê é que esta obra não é outra? Quantos pontos tem a minha estrada? Quantos pontos tem a outra estrada?
Acha que o governo vai fazer isso?
Vai ter que fazer. A democracia tem que avançar, tem que evoluir. Nós não podemos, ouça, nós não podemos pactuar com esta situação, que é mal de todos os partidos, de todos os tempos, em que muda um governo e muda tudo. Às vezes nem muda o governo, muda o ministro e mudam as prioridades. Este projeto já estava feito, para-se com o projeto e vai-se avançar com outro que estava ainda... Enfim, não é possível continuarmos assim. E as pessoas têm que perceber porque é que a minha estrada foi feita, porque é que a minha estrada ainda não foi feita. E o que é preciso acontecer para que a minha estrada venha a ser feita? Em que ano vai ser? É a seguir a qual? À frente da estrada que eu quero ainda estão mais estas e aquelas outras estradas. Isto é que é transparência.
O parecer do Conselho Nacional de Obras Públicas será fundamental para o PSD?
É sim, senhor. Conversámos com o Governo sobre essa matéria do Conselho Superior de Obras Públicas. O Governo acolheu algumas das nossas sugestões sobre as competências do Conselho Superior de Obras Públicas e eu considero que o Conselho Superior de Obras Públicas vai ser decisivo justamente para ajudar a fazer o ranking das diferentes obras, dos diferentes investimentos que é preciso fazer. E, portanto, quem tem que definir os critérios são os políticos. Mas depois quem tem que os integrar, quem tem que fazer os cálculos, fazer as contas, tem que ser os técnicos.
E, portanto, vocês só avançarão para uma discussão com o Governo depois deste parecer?
Não. Nós achamos, já dissemos isso ao Governo, que estávamos na disposição de vai haver agora uma discussão no Parlamento, e tudo fica condicionado a que depois há o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas. Mas primeiro pronunciam-se os políticos e sujeitam ao parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, que pode dizer, olha, isto não faz sentido, faça este critério que vocês próprios definiram.
E o Governo aceitou isso?
Sim, sim, sim. Sobretudo, o que nós precisamos é que o plano identifique o cronograma de cada uma das obras, para sabermos em que ano é que cada uma das obras é feita, que identifique as fontes de financiamento de cada uma das obras, que cada uma das obras tenha uma análise custo-benefício, feita por técnicos e validada pelo Conselho Superior de Obras Públicas, e que passe a incluir os investimentos na área da saúde, na área das florestas, e que se corrijam aqui um grande desequilíbrio que há nos investimentos em desfavor do interior do país.
Ficou surpreendido com esse desfavor do interior do país?
Fiquei um bocadinho surpreendido, sim. Porque o Governo tem feito um discurso, no discurso, totalmente ao contrário. Mas acho que o Dr. António Costa se envergonharia um bocadinho se fosse olhar, depois de tudo o que ele diz, olhar para este plano com olhos de ver e ver como aqui está esquecido o interior. Há distritos que não têm nada. Trás-os-Montes tem 6 milhões de euros. Em 22 mil tem 6. É muito pouco.
No âmbito desta questão da necessidade de apoiar o interior, acha que faz sentido trazer agora a questão da regionalização?
Não me parece. Não me parece.
O PSD não está disponível para dialogar?
Eu acho que o PSD viu bem, andou bem, quando acertou no pacto que fez com os socialistas, que um grupo de peritos criado na Assembleia da República, pelos diferentes partidos, com diferentes sensibilidades políticas, vão refletir, vão ponderar e vão produzir um relatório para dizer como é que o Estado se deve organizar ao nível supramunicipal ou infraestadual, se quiser. E esses peritos vão trabalhar até ao verão. A seguir ao verão vêm as eleições. O que quer dizer que os partidos que quiserem podem tomar compromissos, depois de conhecer esse relatório, podem tomar compromissos para as eleições. Mas tudo o que fizerem é para executar no próximo, na próxima legislatura. Eu acho que não é razoável que nesta legislatura se decida, seja o que for, a matéria da regionalização.
Mas discutir, sim. E aprofundar a discussão, sim.
Sim, aprofundar a discussão. É preciso ver como é que os outros países fizeram, como é que os outros países se organizam, porque é que os outros países estão a crescer mais do que nós. Eu sou dos que defendo que tem muito a ver com a organização do Estado. Há imenso desperdício, imenso desacerto nos investimentos públicos por causa das falhas da nossa organização política e administrativa. E, portanto, eu sou dos que penso que é preciso fazer alguma coisa. Como está, não está bem. Este centralismo napoleónico que existe em Portugal é uma das causas do nosso atraso. É preciso descentralizar. Está a ser feito um trabalho de descentralização para os municípios. Eu acredito que é necessário olhar também para o nível metropolitano, o nível das comunidades intermunicipais. E penso que também é útil olhar para o escalão regional.
Mas está otimista quanto a esse processo? Porque o PSD, que negociou este acordo para a descentralização, muitas vezes há declarações de vários dirigentes sociais-democratas que se mostram pessimistas ou desagradados com o desfecho até agora, de forma como está a ser feita esta descentralização. Não temo que isso também possa acontecer no âmbito da regionalização?
Deixe-me clarificar um ponto. O pacto que nós fizemos entre o PSD e o Governo em matéria de descentralização tem sobretudo a ver com este escalão supramunicipal. Porque no escalão municipal, aquilo que é o processo de municipalização, não há acordo praticamente nenhum. A única parte do acordo que nós fizemos, nós nunca dissemos, na área da saúde, na área da educação, o que é que se vai descentralizar, o que é que não se vai descentralizar. O acordo não entrou nesses detalhes.
Mas se calhar devia ter entrado ou não.
Se calhar devia, mas não entrou. Portanto, não nos pronunciamos sobre isso. É o governo que dirige essa parte. A única coisa que o acordo prevê é que os municípios tenham 3 anos para decidir se aceitam ou não aceitam as propostas do governo. Fazer uma coisa gradualista. Esse foi o contributo que o PSD deu, e bem. Agora, se centraliza esta competência ou aquela competência, qual é o envelope financeiro que vai para esta competência e para aquela, isso não faz parte do acordo. É um erro quando se diz que o PSD deu acordo ao processo de centralização. Não é verdade. Este processo é totalmente da responsabilidade do governo. O acordo foi sobre o gradualismo no processo da municipalização e foi sobre a constituição de uma comissão no Parlamento que está a funcionar para discutir a descentralização ao nível supramunicipal.
Continua a fazer um salto positivo desses acordos com o Governo, ou seja, tem valido a pena ou não? Ou até sob o ponto de vista da penalização política, isso tem prejudicado o PSD?
Eu creio que não prejudica o PSD, não prejudicou nem está a prejudicar o PSD. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Governo não aproveitou tão bem quanto devia esses acordos. De facto, o processo de centralização não está a correr tão bem quanto devia. Está a ter a rejeição de muitos municípios desnecessariamente. O Governo não está a fazer bem o seu trabalho. Não aproveitou este potencial de acordo que existia aqui. Não aproveitou bem. Em matéria de fundos europeus, o Governo está aparentemente resignado com o envelope que a Comissão Financeira atribuiu a Portugal, que não é uma boa dotação, e o Governo não está aparentemente a aproveitar tão bem quanto devia o consenso que existe em Portugal ao nível político, não usou ou não está a usá-lo na Europa tão bem quanto devia. Mas do lado interno do PSD, se quiser, do ponto de vista do proveito eleitoral do PSD, eu creio que estes acordos também serviram para mostrar ao país a disponibilidade de um partido de oposição para falar com o governo e entender-se com o governo em matérias que não são de governação, são matérias da gestão corrente e matérias onde é importante ter um partido de oposição. E nós mostramos capacidade para passar por cima das divergências partidárias, dos desencontros partidários e encontrar-nos num sítio para defender o interesse do país.
Mas ainda assim estão insatisfeitos. Portanto, vale a pena fazer acordos com o governo?
Olha, eu repetia os acordos que fizemos, repetia, sabendo que o governo não está a aproveitá-los bem, mas os acordos são bons. Se for ler os textos, são bons acordos. Se o governo depois não aplica bem, pior para o país. Mas os textos são bons. O Rui Rio tem uma linha de afirmação política muito bem estabelecida e estabilizada desde o início. Digamos, há uma fase de acertar entendimentos com o governo. Depois há uma fase, que é aquela que está a decorrer agora, em que o partido se prepara com soluções, com o estudo de propostas para melhorar o país, é a fase, e criou o Conselho Estratégico Nacional, que está a trabalhar em diferentes áreas, em 16 áreas diferentes, ou 17 áreas diferentes, a trabalhar com técnicos por todo o país, gente interessada no assunto, gente, muitos independentes, que estão disponíveis para participar na causa pública, para onde vão sair um conjunto de propostas, de problemas, identificar soluções, que é onde depois constar o nosso programa eleitoral. E, finalmente, há um período, que é o período mais em cima das eleições, de apresentar um projeto para o país. É esta a tramitação que o Rui Rio definiu e, portanto, é natural que, portanto, passou a fase dos acordos, estamos na fase de afirmar e estudar soluções e depois vem uma fase mais, que é mais afirmativa, de mostrar bem as diferenças relativamente
então,
ao governo.
Então, até às eleições legislativas não há mais acordos?
Não estou a ver nenhuma área onde isso possa acontecer, nem me parece que seja o período razoável para fazer acordos em cima das eleições. Não é normal que isso aconteça.
Internamente, no PSD, aquilo que designou por confrontação, hostilidade, divisão, já terminou?
Sim, eu creio que o partido está a viver um período de acalmia, como é normal. Digamos, eu diria que entrou em período de normalidade.
E até quando?
Nos últimos tempos. Eu espero que sempre. O período de normalidade em que há críticas nos órgãos próprios, é a forma normal de se trabalhar num partido, não tem que haver unanimidade, mas fazem-se críticas nos órgãos próprios para contribuir para melhorar a atuação do partido, para afirmar o partido. Eu tenho sempre a tese, não me canso de dizer, há pessoas que nos criticam porque nos querem bem e pessoas que nos criticam porque nos querem mal. Quem nos critica por nos querer bem tem sempre lugar para criticar no partido.
E se perderem as eleições europeias, essas divergências voltarão a surgir ou não?
Eu creio que é prever um ambiente tranquilo no partido até às eleições legislativas. É o que eu espero que venha a acontecer.
Mesmo que o PSD perda as eleições europeias?
Mesmo que o PSD perdesse as eleições europeias, o que eu estou muito confiante que não vai acontecer. Eu estou muito confiante no resultado do PSD nas eleições europeias.
O que é que era um mau resultado nas eleições europeias para o PSD?
O mau resultado era ter um resultado pior do que o resultado das últimas eleições.
Em relação às legislativas, o PSD parte para ganhar o PS e está convicto que vai ganhar, apesar do cenário neste momento e as sondagens não serem favoráveis.
Vamos ver, temos que olhar para a tendência, para aquilo que está a acontecer. E o que está a acontecer, eu acho que, em primeiro lugar, a ideia da maioria absoluta do Partido Socialista já se esfumou, já desapareceu completamente. É uma miragem pensar na maioria absoluta do PS. Se você se reparar bem, hoje o que se discute é já não se o PS vai ter maioria absoluta ou não, é quem é que vai ganhar as eleições, qual vai ser o resultado do PSD. E aqui eu creio que nós temos, o trabalho está todo em aberto. E a minha convicção é que nós vamos disputar as eleições taco a taco. Podemos ganhá-las e podemos perdê-las. Podemos estar ao nosso alcance ganhá-las. E porquê é que está ao nosso alcance ganhá-las? Porque o governo está a desiludir muitas pessoas. E as pessoas estão a começar a perceber-se de uma realidade que é bem diferente da imagem que o governo procurou construir. O governo criou-se, em tudo na política é assim, há uma aparência e depois há a realidade.
Mas há um desgaste do governo ou da geringonça?
Do governo. Quem governa é o governo. Vamos ver. Repare só neste, a diferença entre as aparências e a realidade. Eu acho que se você for à rua perguntar a um cidadão qualquer se hoje, depois do governo Costa estar em funções, Portugal, a dívida pública portuguesa aumentou ou diminuiu? Eu acho que a maior parte dos portugueses vai dizer diminuiu. Criou-se a ilusão que diminuiu. Na aparência diminuiu. A verdade é que não diminuiu, aumentou. E aumentou 20 mil milhões de euros. Lembra-se daquela historieta que o governo contou a propósito do pagamento antecipado da dívida ao Fundo Monetário Internacional? António Costa teve a dizer que era bem uma marca da nova política do governo. Isto criou nas pessoas que ouviram isto dizer assim, pá, o governo afinal é fantástico, eles pouparam dinheiro e anteciparam o pagamento de uma dívida ao FMI que pagava um juro altíssimo e o governo poupou o dinheiro e pagou a dívida antecipadamente. Isto está a correr bem, nós não estamos a pagar antecipadamente as nossas dívidas e portanto está a correr bem, o país está melhor, estamos a dever menos dinheiro. Pois não é verdade. Isto foi a ilusão que o governo criou. Na realidade, o governo pediu dinheiro emprestado para pagar uma dívida do mesmo valor. Ficámos a dever o mesmo. Nós, globalmente, devemos mais do que devíamos. Mas o António Costa fez criar a ilusão. Ele é, de facto, Cavaco Silva diz que é um artista, ilusionista. É um artista. Criou a ilusão que é diferente da realidade. Na realidade, nós devemos mais. Deixe-me só dar-lhe mais um ponto. Criou-se a ideia de que Portugal está a crescer economicamente e que Portugal está a aproximar-se da média comunitária. Se perguntar às pessoas que estão na rua, dirão, bom, nós então estamos melhor na média, estamos a subir, estamos a deixar outros para trás. Pois não é verdade. Nós não ultrapassamos nenhum país, desde que o António Costa é primeiro-ministro, e fomos ultrapassados por 3 países. Ou seja, nós estamos a baixar na escala. Portugal está a baixar no ranking, no ranking do crescimento económico dos diferentes países. No rendimento per capita. Estamos cada vez pior.
Mas como é que isso dá votos ao PSD?
E cria-se... Não, a primeira fase é preciso mostrar às pessoas que este governo não está a governar bem. Porque se as pessoas estiverem convencidas que o governo está a governar bem, se as pessoas estão convencidas que está tudo a correr muito bem, não precisam de mudar. A primeira parte do trabalho de oposição é demonstrar que isto é um logro, é uma ilusão, é uma mentira. Eu não gosto, e o Rui Rio tem tido cuidado, não diz que o Costa e que o governo é mentiroso. Diz que engana as pessoas.
Mas são mentirosos?
O governo é enganador. Não, o mentiroso é o tipo que diz descaradamente o contrário da verdade. Aqui o enganador é o tipo que simula, faz crer uma coisa, mas a coisa é outra. Criou uma ilusão diferente da realidade. Este é que é o enganador. É o Costa enganador. É o Costa artista.
Mas acha que os eleitores vão dar mais importância a essas questões que agora descreveu? Ou ao facto de haver mais postos de trabalho, dos salários terem aumentado? Por exemplo, houve convergência aí sim com a União Europeia, por exemplo, no que diz respeito à redução do abandono escolar. Acha que vão dar mais importância à questão do valor absoluto da dívida pública ou ao facto de terem mais dinheiro disponível no rendimento familiar?
Bom, falta provar que as pessoas têm mais rendimento disponível, porque todos os números mostram é que aquilo que as pessoas, o alívio que tiveram no IRS, as pessoas vão entregá-lo todo na bomba de gasolina. O cobrador de impostos deixou de ser o IRS, passou a ser o senhor da bomba de gasolina, que leva todo o dinheiro que António Costa baixou aos impostos. E, portanto, dinheiro disponível não aumenta. Mas deixe-me dizer-lhe, voltar aqui ao meu ponto. A primeira fase do trabalho da oposição é demonstrar que as pessoas estão... que a ilusão que se criou de que este governo governou bem é a mesma ilusão. Estamos a ficar para trás no ranking da Europa. Estamos a dever cada vez mais dinheiro. O trabalho de António Costa na diminuição do déficit não é nenhum trabalho que mereça elogio. Isto pode parecer estranho o que eu estou a dizer. Não merece nenhum elogio o trabalho de António Costa nessa matéria. Então vamos lá ver. A dívida, o déficit público era de 11%. Passos Coelho trouxe-o para 3%. Em 4 anos ou 4 anos e meio trouxe de 11% para 3%. E António Costa precisa de 4 anos de trazer 3% para 0, qualquer coisa. Ou seja, Passos Coelho cortou ao déficit 15 mil milhões de euros. Passou de 20 para 5 mil milhões. António Costa trouxe de 5% para 0,5, para 500 mil euros.
Mas seguindo caminhos diferentes.
Mas quem é que afinal trabalhou para as contas certas? Foi muito mais Passos Coelho do que António Costa, que fez um terço do que Passos Coelho fez.
Portanto, no âmbito de um programa de intervenção externa, ao contrário do que aconteceu com António Costa,
bem.
As condições também mudaram, não é?
Muito bem, mas justamente António Costa só reduziu 3 pontos percentuais ao déficit, em clima de crescimento económico, com o desemprego a diminuir, com um corte tremendo no investimento, e só conseguiu 3 pontos percentuais no déficit. Mas eu não quero fugir à sua pergunta de há bocado, queria, noutro sentido, uma coisa é nós demonstrarmos que o António Costa não fez tão bem quanto faz crer. Ele criou uma imagem que não corresponde à realidade. O ponto seguinte é o PSD afirmar as suas próprias posições do que é que vai fazer de diferente no governo e o que é que vai fazer melhor. E é isto que vai levar as pessoas, primeiro, a dizer que o governo não é bom e depois tem que ver que a oposição é melhor, a alternativa do PSD é melhor. E é esta alternativa que nós queremos afirmar com uma ideia central que é esta. António Costa e este governo das esquerdas não sabe lidar com a economia. Eles não valorizam quanto deviam as empresas, que é quem cria riqueza e quem cria emprego.
Mas isso não é um problema da geringonça?
A geringonça não ajuda a isto, evidentemente. A geringonça não ajuda, mas aqui o PS só se deixa ir para onde quer. O PS é que construiu esta solução. Não há o PS mais a geringonça. O PS construiu a geringonça. A geringonça é uma construção do PS. E, portanto, o PS é responsável pela geringonça. E a verdade é que a geringonça não gosta das empresas. Não gosta dos empresários, não gosta da ideia do lucro, abomina, diaboliza a ideia do lucro. Ora, no PSD nós achamos que o lucro é legítimo e é útil. É bom que as empresas tenham lucro, porque o lucro é o primeiro dinheiro com que se faz o investimento seguinte, que vai gerar riqueza e que vai criar emprego e que vai permitir melhorar os salários de quem já trabalha.
O PSD estará disponível para ajudar o PS pós-eleições legislativas a encaminhar-se no sentido correto?
Não, mas nas próximas eleições, o cenário em que eu trabalho é o cenário em que o PSD vai vencer as eleições. E isso está ao nosso alcance. Vamos trabalhar para isso e eu estou muito confiante que vamos conseguir esse cenário. Mas estou mesmo. Depende de nós. Se nós não o fizermos é porque somos incompetentes. Se o PSD não ganhar as eleições, é por culpa própria, porque o governo está a fazer o necessário para as perder.
Então, e nesse
o governo está agora em contraciclo. O governo está em contraciclo. O governo enganou-se no ciclo político e, digamos, chegou ao seu auge em 2017. E as eleições só são em 2019. E quando chega a 19 está em ciclo descendente. O governo está em ciclo descendente. As setas começam todas a apontar para baixo.
Mas encararia uma solução governativa com o PS?
Não. Não. Eu só não digo de maneira nenhuma porque acredito que num cenário de exceção isso podia acontecer. Mas é um cenário de exceção. É um cenário de guerra civil, de invasão estrangeira. Um cenário totalmente extraordinário.
E a lógica de uma... ligação à direita, de uma geringonça à direita, isso para si faz sentido?
Sim. À direita não, mas no centro-direita sim, porque na direita eu não estou. Eu estarei em qualquer sítio do centro-direita, aceito estar, na direita não estou.
Mas, portanto, incluiria aí uma eventual aliança e o CDS-PP?
Por qual pá?
Mas só para concretizar uma ideia que disse, se perderem é por culpa própria e por incompetência, perdendo as eleições, a direção atual deve demitir-se, neste caso o Presidente Rui Rio?
Se nós perdermos as eleições é porque não fomos competentes a mostrar a nossa capacidade, porque o Governo já deu provas da sua incapacidade, o Governo está a dar provas todos os dias de que merece perder as eleições. Eu acho que os portugueses começam a perceber isso. Nós agora precisamos de construir a imagem sucedânea, que é dizer, e o PSD tem condições de fazer melhor. É esse o trabalho que nós temos pela frente. Esse trabalho ainda não está feito. Reconheça que até agora não houve grandes condições para o fazer. Agora há condições para o fazer. Com a acalmia que se estabeleceu no PSD, há condições para o fazer. Eu tenho uma grande expectativa que o trabalho do Conselho Estratégico Nacional permita relançar uma nova imagem do partido, de um partido interveniente, ativo, que anda à procura de boas soluções, que tem muita gente no país, muita gente competente para trabalhar e que tem condições de dar esperança às pessoas. A grande questão para mim é que Portugal não está condenado a continuar a descer no ranking dos países europeus. E nós estamos a descer. Fomos ultrapassados por 3 países. E nós temos que... Nós somos o partido que tem a ideologia correta para criar riqueza no país. E é com riqueza que devemos de criar, com o acréscimo de competitividade nas empresas, que nós vamos pôr mais dinheiro no bolso das pessoas. Eu acredito que é isto, sobretudo, que as pessoas querem. Hoje, mais do que as contas públicas, o déficit público, a dívida pública, o déficit orçamental, as pessoas querem saber é do dinheiro no bolso. E quem tem melhores condições para criar um ambiente de riqueza, um ambiente propício ao investimento, é o PSD.
Pôs a fasquia alta para as europeias, para as legislativas e na Madeira?
Na Madeira, o nosso objetivo é ganhar as eleições, evidentemente.
E acha que isso é possível?
Acho que sim. Os nossos companheiros da Madeira estão muito confiantes. mesmo que as sondagens possam dizer coisa diferente, já estamos muito habituados de ver sondagens ser desmentidas pela realidade.
Muito mais teríamos para conversar nesta Conversa Capital, mas temos que ficar por aqui. Antes, porém, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. A primeira é São João da Madeira.
Uma terra excelente para viver.
Violência doméstica.
Horrível.
Carro elétrico.
Gosto da ideia.
Caixa Geral de Depósitos.
Uma boa ideia que está a passar por momentos difíceis, mas que deve ser preservada e deve ser mantida na esfera pública.
Enfermeiros.
Têm tanta razão, que acabaram por perdê-la pelo excesso de demonstração que quiseram fazer.
ADSE.
ADSE, um exemplo péssimo do que da má política de saúde deste governo, que está a correr o risco de a fazer desaparecer, e seria péssimo que desaparecesse.
Passos Coelho?
Um bom amigo, grande primeiro-ministro, terá maior reconhecimento na história do que teve nas eleições, apesar de ter ganho.
Luís Montenegro?
Um bom amigo, com grande capacidade política, e que pode ajudar muito ao partido no futuro.
Marcelo Rebelo de Sousa?
O Presidente da República, que marcou uma nova forma que vai condicionar definitivamente os próximos exercícios presidenciais.
Manuel Castro Almeida?
Um tipo bem intencionado, quer o melhor para o seu país, está seriamente na política e que acredita que Rui Rio é muito melhor primeiro-ministro do que líder da oposição.
Família?
Carinho, aconchego, a Leonor, a neta, é o melhor que nós temos.
Viagem?
Faz-me lembrar a viagem que me veio logo à cabeça, foi a próxima viagem que eu vou fazer, que é no próximo verão ir à Croácia, às Ilhas Gregas.
Sonho.
Os meus sonhos hoje estão virados para os meus filhos e para a neta.
Portugal,
uma grande nação que não tem tido muita sorte com os seus políticos mais recentes, mas que merece ter um grande futuro.
Manuel Castro Almeida, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste dia, esta hora, mas pode rever esta Conversa Capital com o vice-presidente do PSD em www.rtp.pt.